Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Chegando mais uma semana e nós do Sons do Brasil estamos com vocês trazendo mais aquele papo gostoso de toda semana. Os nossos convidados especiais já estão aqui com a gente e mais uma vez estamos gravando via internet, né, online, sempre transmitindo pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando no mundo afora aí pelo jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio em Aracaju, pelo internovaradio.com.br. Vamos dar início, então, no nosso papo. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Na verdade, nós hoje estamos um tanto quanto gaúchos aqui no programa. O artista convidado de hoje é o cantor e compositor natural lá de Porto Alegre, que reside aqui em São Paulo há alguns anos, mas eu quero dar as boas-vindas a Márcio Celi. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Prazerzão, Serginho. Prazer estar aqui com você, batendo esse papo com o pessoal todo aí e usando o que a internet tem de melhor, né? Que é compartilhar cultura.
Com certeza, né? Vamos utilizar ela para trazer coisa boa para a galera.
É verdade.
E como sempre, temos aqui o nosso convidado especial, hoje a nossa convidada especial, que também é natural de Porto Alegre, por isso eu disse que estamos bem gaúchos hoje, é a produtora cultural, que é uma das idealizadoras do Pedrada at Home, festival online que vai acontecer em maio aí. Quero dar as boas-vindas também a Bianca Bermude. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Boa tarde, olá, tudo bem? Eu estou muito feliz com o convite, estou falando aqui direto de Porto Alegre e já deixo aí um forte abraço a todos que irão nos escutar. Realmente a internet nos aproximando quando nós temos essa distância física, social, mas sobretudo nós nos mantemos próximos do que realmente importa. Um do outro, com cultura, com informação e abaixo as fake news também.
Com certeza, Bianca. Estamos aqui, né, todos, cada qual na sua casa, mantendo aí esse distanciamento social que é tão importante para o momento que nós estamos vivendo, mas estamos aqui, fazendo, trazendo, mostrando cultura através das ondas do rádio e da internet. Começando, então, com o nosso artista convidado, Márcio Celi. Conta pra gente, quem é o Márcio Celi, pra galera poder conhecer todo esse trabalho e da onde iniciou-se tudo isso?
Então, Serginho, eu sou um cantor, compositor, nascido e criado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, fiz todo o trajeto, né, que um artista local faz, mas pra quem canta música popular brasileira, que é o meu caso, eu sou um cantor essencialmente de música popular brasileira, tanto na composição quanto na interpretação. Eu busco sempre a música popular brasileira, ou seja, eu canto compositores de todo o país. Então, não na questão de tamanho, mas que a cidade acaba ficando pequena no sentido de querer mostrar outras coisas. E não só, por exemplo, a música gaúcha ou a MPG, que também é bastante cultuada aqui, tem gente que tem trabalhos fantásticos. Mas eu senti necessidade de sair justamente por essa questão da música popular brasileira, de estar inserido de uma forma mais ativa na música popular brasileira.
E durante todo esse período, alguns álbuns já foram gravados, já foram criados. Quantos álbuns você tem já produzidos na sua carreira?
Exatamente, Serginho. São 3 discos e os 3 foram gravados e produzidos em Porto Alegre. Desde o primeiro, que saiu em 98. Depois eu tive um álbum de intérprete, onde eu interpretei somente canções da Adriana Calcanhoto, com quem eu já tinha contato aqui também. Fizemos técnica vocal com a mesma professora. Eu fui a primeira pessoa que gravou a Adriana e a dela nem era conhecida ainda, enfim. Então tinha toda essa ligação. E o meu terceiro álbum, que é o mais recente, que é o Da Minha Janela, que saiu praticamente em 2014 ali, né? Finalzinho de 2013-14, que teve financiamento do FUNPROARTE, aqui em Porto Alegre, né? Que é da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que financiou o disco. E eu gravei esse disco todo autoral, com parcerias com nomes fantásticos daqui: Bebeto Alves, Mônica Tomasi, Zé Caradípia, Roberto Haig, Dani Calisto, enfim, um pessoal de primeiríssima que nós temos aqui. E um paulistano que eu adoro, que é o Soneca, parceiro querido aí de São Paulo.
Grande Soneca, já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil também. Soneca é um caso raro, ele tem, sei lá, quase 1.500 canções compostas, é uma figura.
Aliás, o meu disco, o único que tem 2 parcerias no disco é o Soneca, incrível que pareça, é o que é paulistano. Tem duas parcerias com o Soneca. Eu adoro o Soneca. É um agitador cultural, né?
Muito. Ele é um dos idealizadores, na verdade. Tem vários, mas ele foi um dos caras que deram início aqui em São Paulo no Clube Caiobi de Compositores, onde se reúne vários compositores do Brasil inteiro, na verdade. Vamos fazer o seguinte, Márcio. A gente já deu início. Daqui a pouco a gente chama a Bianca aqui pra gente poder falar um pouco do trabalho dela. A gente já fez uma apresentação sua verbalmente. Vamos começar a apresentar musicalmente? Vamos mandar uma música pro pessoal aí? O que, que a gente pode mandar pra eles?
Então, acho que a gente pode tocar essa parceria com o Soneca, chama Samba de Novo, que é do meu mais recente disco, que é esse álbum todo autoral, e que tá em todas as plataformas digitais.
Vamos nessa, então. Música de Márcio Celli, parceria com o Soneca, Samba de Novo. Vamos ouvir e a gente volta pra poder bater um papo com a Bianca e dar sequência nesse papo nosso aqui.
Deixa acontecer de novo. Faz da voz de Deus que o povo vai cantar. É a vez do morro, é a vez do morro. Atenção, seu Bento vai falar. Que malandro é doido, samba veio pra ficar. É a vez do morro, é a vez do morro. Sobe gente pra balancear. Samba dá no couro e na ciranda. Samba chama a gente pra sambar. Samba se é de roda ou de muamba. Samba da avenida até o bar. Deixa a Zeca tirar gosto. Mãe preta prever e o povo acreditar. Bate lata solto, bate lata solto. E faz festa pro seu orixá. E vem lá do morro, samba veio pra ficar. É a vez do morro, é a vez do morro. Não deixou de ser, mas vai voltar. Samba dá no couro e na ciranda. Samba chama a gente pra sambar. Samba se é de roda ou de muamba. Samba da avenida até o bar. Samba dá no couro e na ciranda. Samba chama a gente pra sambar. Samba se é de roda ou de muamba. Samba da avenida até o bar.
Voltamos então depois de Samba de Novo com Márcio Celli. Quero chamar aqui Bianca Bermudes para o papo. Bianca, produtora cultural, vamos partir aqui do projeto mais recente, que é o Pedrada at Home. É a segunda edição que vocês vão realizar agora em maio. Conta pra gente de onde veio a ideia e qual a intenção da realização do Pedrada at Home.
Então, o Pedrada at Home, ele nasceu agora entre final de fevereiro e início de março, inspirado nos vários festivais online que surgiram mundo afora para divulgar música e arte em geral durante esse período de quarentena universal. Foi uma época com tantos shows adiados, cancelados, que acabou alterando toda a agenda de artistas, produtores e espaços culturais. E já que estamos todos em casa, artistas, público, nós temos essa tecnologia toda, inclusive a que está nos permitindo nos comunicar nesse exato momento, por que não diminuir esse isolamento. E aí surgiu o Pedrada at Home, de uma reunião de produtores de Rio de Janeiro, São Paulo, eu como representante do Rio Grande do Sul, e mais diversos profissionais também de equipe técnica que nos dão um super apoio para colocar a transmissão no ar, com uma qualidade de sinal, de som também, para poder atender a demanda do público, né? Nós também precisamos de música de qualidade, então tem que entregar um produto legal. E esse festival, ele permite que bandas e artistas autorais de todas as vertentes do rock, vai de progressivo a pop rock, metal, blues, coloquem direto de suas residências, num formato bem intimista, interajam com os fãs, consigam atingir um público ainda maior e façam esse intercâmbio, essa oxigenação de criatividade ao conhecer outros trabalhos também.
E quando se fala segunda edição, vocês já tiveram uma primeira edição disso?
Tivemos, ela aconteceu no início agora do mês de abril. Foram nos dias 3 e 4 de abril, no final de semana. Foram 12 trabalhos por dia, no total foram 24 shows. E o formato para essa segunda edição vai seguir praticamente o mesmo. Nós só vamos promover uma pequena, grande alteração. São 20 minutos de apresentação para cada trabalho. 5 deles é uma entrevista ao vivo, com pelo menos um dos integrantes da banda ou o próprio cantor, compositor, e depois mais 15 minutos de apresentação, de show mesmo. Só que, diferentemente do primeiro Pedrada at Home, nessa segunda edição nós vamos testar um outro formato. Nós vamos testar o formato de pré-gravação. O que que significa isso? Entrevista ao vivo e depois vai dar liberdade para os artistas poderem se assistir, se gravar, interagir com o público no chat, e nós vamos receber a pré-gravação desse show, que aí permite com que os artistas consigam se organizar com uma banda, um duo, um trio, enfim, o formato que for preferido, optado por cada um dos trabalhos, e nós vamos sincronizar, fazer toda essa montagem para colocar no ar, para tentar garantir essa qualidade padronizada das apresentações, porque nós temos visto como consumidores e também como produtores os diversos festivais que têm ocorrido, de grandes marcas, iniciativas de artistas até mundiais. Teve uma live do Roberto Carlos com mais de 1 milhão e 700 mil pessoas simultaneamente acessando pelo YouTube. No sábado nós tivemos um evento que colocou desde Lady Gaga a Elton John tocando também na internet. Só que isso também não evita que ocorram falhas técnicas. Até nós tivemos um Pedrada at Home, uma primeira edição, muito boa, muito fluida. Só que inevitavelmente tivemos algum delay em relação à voz e áudio. Problemas técnicos normais que o público também compreende. Mas nós vamos testar agora esse formato para ver se conseguimos entregar um Pedrada ainda mais redondo.
E como é feita a curadoria dessas bandas? Eles mandam o trabalho para vocês? Vocês que vão atrás? Como é que funciona isso?
Então, nós abrimos, divulgamos pelas nossas redes sociais. Aliás, o pessoal que estiver ouvindo pode nos procurar. Pedrada at Home. Pedrada at Home. Com H, né, normal. Temos Instagram e temos uma página no Facebook. Foi amplamente divulgado nas nossas mídias pelos produtores e também pelas próprias bandas que participaram da primeira edição, o formulário de inscrição. Era um formulário bem simples para que a banda coloque seus dados de contato e informa links para nós podermos verificar e ouvir, conhecer o trabalho. Esse formulário, ele fica aberto uma semana, é um tempo bem razoável que nós deixamos para as pessoas se organizarem, submeterem seu material, buscarem os links que estão, às vezes no YouTube, em plataformas de streaming. Depois nós fechamos um dia de curadoria e nós temos uma equipe que são 5 de nós produtores que ouvimos todos os trabalhos, sem exceção, e fazemos uma votação. E aí cada um argumenta e defende ali e a gente tenta selecionar também de modo variado. Então acabamos tendo assim um bom panorama dessa cena autoral brasileira, dando o espaço a todas as vertentes do rock.
teremos banda do Brasil inteiro, então, participando desse festival.
Sim, teremos. Inclusive, fizemos um levantamento e nós tivemos participantes, bandas que submeteram o seu material. Foi bem trabalhosa a curadoria, porque o nível foi ainda superior ao da primeira edição. Algumas bandas até submeteram seu material novamente, o que nos agradou muito, que sinal que gostaram do Pedrada, estão apoiando o festival. Mas nessa segunda edição privilegiamos trabalhos que ainda não foram apresentados. E nós tivemos candidatos, participantes desde o Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, região sul aqui, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ainda que os principais polos musicais, né, pelo menos aqui no Pedrada, seguem Rio de Janeiro e São Paulo. Foram os campeões aí de submeter inscrições para tentar participar do festival.
Vamos fazer o seguinte, Bianca, nós temos no Sons do Brasil um Pitaco Sons do Brasil, que a gente pede para o convidado indicar para a gente uma música para a gente poder tocar e que nossos ouvintes possam conhecer trabalhos novos. Então, utilizando o nosso verbo aqui, eu vou convidar você para pitaquear nos Sons do Brasil agora.
Opa, com muita alegria, então. Quando eu soube que eu participaria, que eu recebi esse convite muito gostoso dos Sons do Brasil e que eu iria participar também com o Márcio, que é daqui da minha terra, eu não pude não indicar aí para todos uma música também de um cantor e compositor gaúcho chamado Ney Lisboa. O nome da música se chama Cena Beatnik. Ela pertence a um álbum homônimo lançado em 2001, tanto lá já tem a maioridade, tá indo aí pros seus 20 aninhos. E eu considero uma música que tem um astral muito bom. E acredito que, em meio a toda essa turbulência e incertezas do período que vivemos, também não custa deixar uma música que tem uma ótima letra e uma melodia contagiante para também dar uma energizada positiva aí nesse período aí tão nebuloso que estamos atravessando. Então, desfrutem de Cena Beatnik do Ney Lisboa. É uma música muito significativa na minha biografia.
Vamos lá, pitaco da Bianca Bermudes aqui no Sons do Brasil, Ney Lisboa e Cena Beatnik. E a gente volta no segundo bloco para continuar esse papo aqui.
Já não passa nada, já nem peço por favor. Eu tô abrindo a estrada, chega onde eu for. Eu tô na madrugada, tô na chuva pelo calor. Eu tô na luta armada e o perigo me cercou. E o acaso me deixou na porta da tua casa. Faz silêncio e faz de conta que já me esperava. Tava pra chegar, pra ficar e pra sumir sem dar explicação, pra me livrar da prisão, ou só pra te ouvir dizer que não. Só pra torcer o pé, descendo a escada de quem não me quer. Desatino, ei, 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 Cena Beatnik, clock sem um clique. Já não passa nada, eu já nem peço por favor. Eu tô abrindo a estrada, chega onde eu for. Eu tô na madrugada, tô na chuva pelo calor. Eu tô na luta armada, disfarçado de cantor. E o acaso me deixou na porta da tua casa. Faz silêncio e faz de conta que já me esperava. Que eu tava pra chegar, pra ficar e pra sumir sem dar. Pra libertar a nação, ou só pra te ouvir dizer que não. só pra torcer o pé, descendo a escada de quem não me quer. Ei, 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 alma dor divana, doce devaneio, velho desatino. Pra sumir sem dar explicação, pra libertar a nação, ou só pra te ouvir dizer que não, só pra torcer o pé, descendo a escada de quem não me quer. Ei, 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 alma dor divana, doce devaneio, velho desatino.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Um pedaço do nada, sem nome e amor.
Voltamos agora no segundo bloco. Vocês ouviram aí a música Sem Nome Ainda. Fala pra gente dessa música, que tem uma coisa bastante especial com a participação da dupla Cleiton e Cledir. Fala pra gente disso.
Então, essa música, o nome dela mesmo é Sem Nome Ainda, é uma parceria letra minha e música do Zé Caradípia. Essa canção, na verdade, convidei os meninos porque eles tiveram a generosidade de me convidar para uma participação especial no show deles, no Sesc Belenzinho, final de 2018. E foi muito bacana. Foi um show muito lindo e cantei duas músicas com eles e cantei duas sozinho do meu repertório. Então foi muito bacana. Daí logo após isso, eu quis gravar o Sem Nome Ainda e eu estava trabalhando nessa época com um pessoal muito bacana que eu ainda trabalho em São Paulo, que é o Felipe Alves, que é baixista da trupe do Tom Zé. Então o pessoal todo que trabalha com Tom Zé acabou gravando essa canção. E aí eu digo, não, tinha que ter a participação dos meninos, porque foi logo após o show. Daí eles toparam, gravaram lá no Rio, eu gravei aí em São Paulo e aí foi mixado aí. Ficou muito bacana o Sem Nome Ainda.
O Márcio falou aí em São Paulo. Por quê, Márcio? Desde 2017 você está morando aqui em São Paulo devido a trabalhos que você está desenvolvendo por aqui também, não é isso?
Exatamente. Na verdade, eu moro em São Paulo e eu tô aqui, na verdade, de quarentena em Porto Alegre, porque a minha família é daqui, né? Certinho, minha mãe, enfim, meu irmão. É um momento muito tenso esse que a gente está vivendo, não só na história da saúde, mas da política, enfim, tudo meio complicado. As coisas de shows foram totalmente canceladas, não só para mim, com a Zizi Posse, que é a cantora que eu trabalho também, aí em São Paulo, também foi cancelado. Então, eu vim para cá, minha mãe tava meio nervosa com essa história toda, vão fechar aeroporto. Aí eu vim pra casa esperando a poeira baixar pra poder voltar. Então eu tô escondido aqui em Porto Alegre, de quarentena.
E você acabou de falar aí que você tá trabalhando com a Zizi Posse. Que interessante isso, Márcio. Fala pra gente um pouco.
Foi uma doideira, assim. Eu tenho um amigo em comum com a Zizi, que é o Allen Guimarães. O Allen, na verdade, é produtor da Maria Rita. E aí o Allen tava trabalhando com a Maria Rita e com a Zizi. Só que a Maria Rita, claro, absorve bem mais o tempo dele. E um dia, um bate-papo, aquela coisa de bar, Felipe Smart, olha só, eu não vou mais poder trabalhar com a Zizi e ela precisa de alguém de muita confiança, porque é uma assessoria muito pessoal essa que a gente faz com ela, é tudo, né? Não só a parte de show, mas a parte da vida dela, né? Médicos e essas coisas todas, agenda, enfim, você toparia fazer? E, olha, eu nunca fiz, mas eu acho que sim. E estar com ela é um presente, né? Porque é uma lição, são aulas de música diária, né, Serginho? E de produção, e de cultura, enfim, a Zizi tem muita vivência, muita experiência e passa isso tudo com uma generosidade tamanha, assim, e nós viramos amigos agora. Eu acho que passou da coisa do assessor, ela nem me julga como, ela virou um amigo, mas é um trabalho que também me mantém em São Paulo, e isso é bacana, né, porque a gente precisa trabalhar, porque a gente sabe que música não é uma coisa tão fácil, assim, né, de entrar grana e tal.
Nossa, é um presente isso, ter um contato direto com uma cantora do naipe de Zizi Posse. Como você falou aí, é um aprendizado a cada dia.
Eu dizia pra ela, me dê um tempo, por favor, deixa eu assimilar isso, deixa eu passar do fã pro assessor e depois do assessor pro amigo. Isso tu tem um tempo, não é assim da noite pro dia, né? Mas agora já faz um ano e alguns meses que a gente tá junto, então já passou dessa fase, mas não foi fácil, não.
Tem que ter um tempo pra maturar tudo isso, né? Pra poder trabalhar isso psicologicamente, acho.
É verdade. E eu sempre fui muito fã do trabalho dela.
E, Bianca, uma coisa que eu quero ver contigo, hoje você desenvolve esse trabalho de produção cultural, mas, na verdade, o seu início não foi daí. Você tem um outro tipo de formação, né?
Sim, eu sou, na verdade, administradora de formação e trabalhei praticamente a vida inteira com o mercado financeiro. Câmbio, consultoria financeira, investimentos em renda variável, carteiras de mix de produtos de investimento. Eu tenho essa experiência, né, oriunda desse mercado financeiro e também muito marketing, muito cuidado com o cliente, relacionamento com o investidor também.
Eu acho que isso traz também uma bagagem legal para o que você está atuando hoje, porque a gente precisa ter uma certa visão que vai muito além da produção cultural especificamente, né? Essa coisa do mercado financeiro, o marketing ajuda bastante isso.
Eu sempre gostei muito de humanas, dessa parte de história, assisti muitos filmes e assisto até hoje. Sempre fui movida à música, desde muito jovem eu focava muito em acompanhar lançamentos e ouvir rádios FM, escutar no... Sou da geração do Discman, hoje em dia, daqui a pouco, muitas pessoas que estão nos ouvindo já nem sabem mais o que, que é isso. Então eu sempre fui, apesar dessa vida meio executiva de mercado mesmo, isso consigo trazer para a produção cultural, para a música, para entender o artista, para ter essa sensibilidade também do arcabouço, do imaginário que eu pude desenvolver em paralelo a essa carreira mais executiva, assim, durante toda a minha vida. Então foi até natural que o bichinho da produção cultural tenha me mordido. Ainda que eu confesse pra ti nesse momento que eu não fiz a migração total aí, definitiva. Eu ainda atuo no mercado financeiro também em paralelo à produção cultural. Eu tenho trabalhado com alguns artistas, cuidado da carreira, feito uma produção executiva, dado também uma orientação, uma consultoria voltada para marketing, planejamento de carreira, principalmente essa parte do digital, né, das redes sociais, dessa interação com o público, de estruturar lançamentos, lançar um EP, é muito difícil hoje em dia, praticamente só atuo com artistas independentes, né? O pessoal lança em singles, lança um EP, então como trabalhar isso, como fazer esse relacionamento, a construir essa identidade, que o artista hoje em dia independente abriu-se um horizonte de possibilidades a ele, com essa migração para o digital. Então o artista hoje em dia, ele tem muito mais o controle da carreira, do produto dele, do que ele pode entregar. Só que ao mesmo tempo são tantas possibilidades que o próprio artista, a banda, enfim, pode ficar também perdido, imobilizado, porque são necessárias muitas escolhas, é necessário ele mesmo saber onde quer chegar, refletir um planejamento de carreira, um foco. Então eu atuo muito nisso, muito nessa parte de gestão mesmo, do artista em si, enfim.
Márcio, vamos mandar mais uma música pra galera aqui?
Vamos, acho que linkando com essa história do Sem Nome Ainda, que tocou, e do show que eu fiz lá com o Cleito Cledir. Nesse show eu tive o prazer e o privilégio, estava na plateia para assistir os meninos, o Gerson Conrad, cara que já entrevistaste aí também, que é da lendária banda Secos e Molhados, e também outro cara generosíssimo que entrou na minha carreira e virou um amigo querido e foi dizer que gostou muito do trabalho, e viramos parceiro musical numa canção que chama Amor ou Pacto, que a letra é minha e a música é dele, e que vai ser lançada nas plataformas digitais, acredito que final de maio, início de junho. Eu confesso que estou dando uma esperada para que a notícia deixe de ser tanto o coronavírus e que volte a poder ser uma canção que está sendo lançada. Então, Amor ou Pacto.
Vamos nessa então, Amor ou Pacto, com Márcio Celi, parceria com Gerson Conrad, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, e a gente volta para dar sequência nesse papo que tá gostoso.
Thank you.
te querer por todo lado, procurei caindo entre outros braços. Me deixei sumir dentro de mim. Este amor foi assim só pra mim, só pra mim. Um verão pra você, foi tão fácil de perder a mão. Vou direto pro fim, pra evitar de sofrer por amor, pois confesso, não me faz feliz. Um verão pra você, foi tão fácil de perder a mão. Vou direto pro fim, pra evitar de sofrer por amor, pois confesso, não me faz feliz.
Voltamos então depois de Amor ou Pacto com Márcio Celi. Márcio, aproveitando estas duas últimas músicas que nós tocamos aqui, quero ver contigo o seguinte: a Bianca falou no começo desse segundo bloco nosso aqui sobre essa questão de mídias digitais hoje em dia, como é que se trabalha, como é que se lança o EP, o álbum. E uma coisa que está sendo muito utilizada hoje em dia é a questão do single a single, que eu vejo isso com muito bons olhos como estratégia de lançamento e para a carreira do artista. É uma coisa bastante interessante, porque você continua mantendo aquele pessoal que gosta do seu trabalho ligado, que você está trabalhando, está vindo coisa nova, mas você vai dando aqueles drops ali pro pessoal. Como é que você vê isso?
Então, Serginho, eu acho fantástico isso. Na verdade, isso é a prova de que a coisa, ela é cíclica, mas ela é redonda, quer dizer, vai dando uma volta. O que eu quero dizer com isso? Que nós já tínhamos antigamente, como a Bianca falou, talvez os mais jovens não lembrem, mas nós tínhamos o compacto simples, que era justamente um vinil pequenininho que era criado para ter essa rapidez de uma canção, e alguns tinham duas. Então eu acho que na mídia digital isso é apenas o retorno desse formato imediatista de lançar uma canção. Claro, completamente diferente onde ele vai ser lançado, porque agora você lança nas plataformas digitais para milhões de pessoas, embora a gente saiba que hoje em dia essas histórias dos algoritmos, há um bloqueio muito grande de onde vai chegar de verdade. Porque uma coisa é viralizar uma situação engraçada, como aconteceu com o Caneta Azul, que as pessoas falam, ah, nossa, eu trabalho tanto e o que lança é Caneta Azul. Não, ali não foi lançado, ali foi viralizado, é diferente. Ali é como uma loteria esportiva, aconteceu. Mas quando uma canção ela é lançada, você tem que ter esse direcionamento para qual público, o que as pessoas escutam, porque hoje em dia esses números são muito falsos e são muito inexpressivos para mim, no caso. Porque partindo de um princípio que qualquer ex-BBB tem 4 a 10 milhões de seguidores e uma cantora como a Maria Bethânia tem 100 mil, eu não posso quantificar isso, entendeu, Serginho? Porque a qualidade não está nesse número para mim, pro que eu ouço e pra música que faço. A Bianca vai falar com propriedade disso, mas eu adoro, acho que isso é muito bom para que a pessoa possa lançar uma canção, porque a gente sabe do custo de um CD inteiro, sai muito caro, e lançar um disco realmente não é nada fácil pro artista independente. Eu, graças a Deus, tenho 3 e agora tenho lançado bastante singles e pretendo continuar.
Então, como vocês estavam falando, como o Márcio, né, com a sua experiência de músico, de artista, vocês pontuaram bem. Existe uma celebridade, alguém que viraliza, ela consegue aquela explosão de seguidores, de nossa, quer dizer que o meu trabalho está sendo em vão, eu, artista, aqui criando, produzindo, tentando entregar algo de um valor maior? Porque para mim eu acho muito importante isso. Eu sou uma pessoa que acredito e defendo que existe uma escala de valores, de produtos e de manifestações artísticas também. Então, é muito difícil para mim que eu consiga fazer essa comparação, né, da Maria Bethânia com um integrante do BBB, que tem todo aquele holofote. Assim como eu acredito que o engajamento que uma Maria Bethânia tem, porque ela entrega algo coeso, algo que tem uma continuidade, um lastro cultural, enfim, por mais que ela tenha 100 mil seguidores, o nível de engajamento dela com o público, quem vai lá seguir um Big Brother é um modismo. Na semana que vem ele já nem lembra, mas nem abre mais aquele perfil para acompanhar. Então, por isso que eu acredito sim no artista, acredito nessa questão do autoral, do artista independente. Por outro lado, concordo, essa pressão dos números faz com que o artista ele tenha que realmente estar sempre sendo visto, sempre lançando algo, sempre mostrando o que ele está criando, desenvolvendo, para alimentar porque tudo hoje em dia está com uma urgência muito grande, né? Tais tempos líquidos. Então tudo parece que tem um prazo de validade, as coisas acontecem rapidamente. Semana que vem, a pessoa já quer uma outra novidade. Eu pego um celular, você que está me ouvindo, abre ali o Instagram e consegue acompanhar os stories, as postagens, o método criativo, o ensaio do seu artista de preferência. E isso parece que gera um hábito, ao mesmo tempo um engajamento e também uma pressão. E o artista entra nessa, e daí essa sucessão de singles e de lançamentos, assim, que no final é muito alimentado por essa pressão. Hoje em dia tudo é algoritmo. O algoritmo tenta padronizar os gostos, os costumes. Então é importante, sobretudo, o artista saber quando furar isso, como alimentar, principalmente o público que ele quer atingir, né? O público que ele quer fidelizar para si. A Bethânia não corre atrás de seguidores, ela já tem o público dela, que acompanha, que sabe o ritmo que ela leva para lançar, para criar, para sair em turnê. E daqui a pouco um artista jovem, ele fica perdido em meio a todas essas possibilidades, né?
Acaba criando um certo frisson de um lado que, eu não sei, né? São novos tempos, é difícil você fazer a sua análise. Gente, eu vou pedir licença para vocês. Quem vai pitaquear agora no Sons do Brasil somos nós aqui. Estamos trazendo uma música de uma banda que é originária do Maranhão e hoje está sediada em Curitiba, no Paraná, que é a banda Martã. E eles têm um trabalho muito bacana, uma letra muito interessante. Você que está ouvindo aí, ouça essa canção, se chama Estações. Vamos nessa e a gente volta no terceiro bloco.
A sensação que deixamos algo para trás, mergulhando num profundo mar vazio. Deixa ela respirar o ar que nos falta. Vazio.
De volta temos que andar pra frente. E agora nada pode nos levar. De volta temos que seguir em frente. E agora?
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Recado pra mim, Oxum, pedindo que é pra ela me ajudar, trazer bom amor, trazer bom axé, trazer o dourado pra iluminar. Mandei um recado pra mim, Oxum, pedindo pro Oxóssi acompanhar, trazer proteção, trazer patuá, trazer água doce pra me banhar. Ora iê Oxum, 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 ora iê Oxum. Mandei um recado pra mim, Oxum, pedindo justiça pra Pai Xangô, pedindo pro Ogum os caminhos abrir e pra Iemanjá perfumar o mar. Mandei um recado pra mim, Oxum, pedindo Aruanda pra socorrer, pedindo a Yansã ventar todo o mal, pedindo a paz do reino de Oxalá. Ora iê Oxum, 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 ora iê Oxum. Ora iê Oxum, 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 ora iê Oxum. Thank you.
Voltando então agora no nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Recado para Oxum com Márcio Selle. Márcio, fala pra gente do Recado para Oxum aí.
Então, Recado para Oxum faz parte dessa leva de canções que eu tenho que falam muito nessa questão de espiritualidade, fé, dos orixás, desse meu lado baiano que eu não sei de onde vem, entendeu? Essa coisa caíme que tem em mim. Que eu adoro. Então essas músicas vêm meio que musicografadas, assim, o termo não existe, mas eu criei, né? Vem a coisa inteira. Recado para Oxum foi uma delas. Teve Mãe do Vento, que foi lindamente gravada pela Paula Souto, uma cantora de São Paulo, que fala de Ansã, né? Santa Bárbara, enfim. Eu faço esse sincretismo todo nessas canções, embora eu não tenha conhecimento nada, assim, muito a fundo dessa questão, mas eu gosto muito. Sou muito simpatizante com isso tudo.
Uma coisa que eu quero ver contigo, aproveitando, Márcio, é o seguinte: você tinha shows marcados durante esse período de quarentena aqui, né? Tiveram que ser cancelados. Como é que está sendo segurar a bronca nesse meio todo aí?
É complicado, né? Eu já fiz duas vezes aquele Parque Vicentinho Aranha, que é um projeto maravilhoso que tem de música lá no meio do parque. Às vezes chegam até 600 pessoas no domingo assistindo o show de lá. Muito bacana, um som maravilhoso, um palco ótimo. Eu passei de novo nesse edital e ia ser dia 5 de maio. Tá suspenso, né, a princípio. Aquele projeto que tem ali da Rua Vaiandava, que é o Piccolo, aquele projeto é fantástico também, o teatro virado pra rua. Coisas que só acontecem em São Paulo, né? É maravilhoso aquilo, assim, as pessoas terem contato, um palco, né, virado pra rua. E também já ia fazer logo que eu cheguei, mas... Enfim, eu acho que vem coisas por aí. Eu não sei se vão passar pro segundo semestre, se vão passar pro ano que vem. Eu tava falando com a Zizi até a respeito disso, porque o show da Zizi foi transferido, pra você ter uma ideia. Ela ia fazer o SESC aí em São Paulo, foi transferido pra agosto. Mas daí eu te pergunto, Serginho, se não houver vacina ainda, alguém vai querer estar dentro de um teatro todo fechado assistindo um show?
Difícil, viu, Márcio? Difícil. Eu trabalho numa casa de shows grandes aqui em São Paulo, que é áudio, e nós estamos pensando como que vai ser esse retorno. A gente não tem a mínima ideia.
Há pessoas que trabalham com isso que dizem que para música presencial esse ano tá meio comprometido, assim. Então, falei com o pessoal do SESC, que diz que ainda não sabe se vai ser transferido pro segundo semestre ou pro primeiro do ano que vem. Na verdade, as pessoas estão esperando é a vacina, né? Eu acho que isso, se Deus quiser, que aconteça em breve, para que a gente possa voltar aí pra rua, se abraçar e conviver.
Com certeza. Bianca, uma coisa que eu quero ver contigo rapidamente, dar aquela pincelada rápida pra gente, é o projeto do podcast com Conexão RS na Mutante Rádio. Fala pra gente como é que surgiu isso.
Então, é mais um fruto da participação no Pedrada at Home. O Ricardo, da Rádio Mutante, ele gentilmente me conheceu através do evento Pedrada, da primeira edição, e me convidou porque ele estava precisando de alguém do Sul falasse um pouco dessa cena daqui, que mostrasse músicas e pessoas que fazem a cultura aqui do Rio Grande. Em 3 dias, né? Quero quinta-feira, sabe? Tava horário livre, eu pensei, não, eu quero esse horário, 8 da noite, e beleza, então me entrega. Fui lá e fiz assim, sabe? Aquela coisa de surgiu oportunidade, eu não pensei duas vezes. E já fica um parêntese para os artistas que estão nos ouvindo também: estejam atentos a convites, a contatos. Não deixem passar oportunidades, não procrastinem, agarrem tudo com vontade, com energia, as oportunidades que surjam. Pode não ser agora algo que vá fechar um show, que vá faturar uma bilheteria, um cachê fechado, mas invista também em vocês, em visibilidade, em formar um próprio nome. Vocês são os principais defensores da própria obra. E aí eu estou fazendo conexão, eu fiz um primeiro, foi um bate-papo, colocando músicas daqui, lançamentos e clássicos, inclusive, né, Ladies Boa, Engenheiro do Havaí, Bebeto Alves, que já foi falado durante o programa. E agora eu já comecei também uma série de entrevistas com pessoas que fazem a música e com pessoas que trabalham na produção musical, que vem a calhar também com uma das propostas do Pedrada at Home. Eu acho fundamental destacar que ele não é somente um festival focado em shows. Nós temos uma preocupação também, desde a primeira edição, de trazer palestras gratuitas, logicamente, voltadas à produção, à música como business, né? sempre também um projeto social que envolva a cultura. Já tivemos o Alexandre Artioli, que é uma referência sobre gestão de carreira. Tivemos o Clemente Magalhães falando sobre redes sociais e essa atual conjuntura de quarentena, de lives. Vale a pena também acompanhar a agenda de palestras que a gente oferece na semana que antecede o evento. O evento será agora dias 2 e 3 de maio e a programação de palestras começará dia 27 de abril.
Tem muito a ver com os Sons do Brasil também. Quando nós criamos o projeto, a ideia foi, além de trazer o artista, que é o motivo de que tudo isso aconteça, essa intenção, no caso você hoje daqui, Bianca, de estar contando um pouco desse seu trabalho, é mostrar quem faz, quem está ali por trás, que está lá no backstage, fazendo a coisa acontecer. Martinho, só falta você pitaquear no programa. Vamos nessa?
Vamos nessa, então. Meu pitaco musical vai para esse meu parceiro especialíssimo, gaúcho, fantástico. A canção dele mais conhecida foi eternizada na voz da própria Zizi Posse, porque ele é autor do Asa Morena, que é aquela música super conhecida. Mas o Zé é um grande compositor, é um grande cara, um grande músico, uma grande pessoa e um parceiro dos mais assíduos, como eu sempre digo, ele e Roberto Haig são os meus parceiros mais assíduos. O pitaco tinha que ser um, e como eu toquei várias parcerias, né, minhas com o Zé, então o meu pitaco hoje é uma canção nova, que eu fiz a letra e o Zé musicou, que chama Quanto Há de Tempo. Então meu pitaco musical é Zé Caradípia.
Vamos lá então, pitaco do Márcio Selle aqui, Zé Caradípia e a música Quanto Há de Tempo, parceria com o Márcio, e a gente volta para passar a régua no nosso papo.
Quanto há de tempo, quanto há de mar, quanto há de amor no teu olhar, no teu olhar. Quanto há de cor, quanto há de dor, quanto que bate o teu pulsar. Leve como andar do rio, na mais mansa das tardes, me faz bem o desafio de ancorar, ficar devade. Leve como andar do rio, na mais mansa das tardes, me faz bem o desafio de ancorar, ficar devade. Quanto há de jeito, quanto há pra nós, quanto há de sonho pra sonhar, pra sonhar. Quanto nos temos, quanto há em quanto há de amor em cada um. Leve como andar do rio, na mais mansa das tardes, me faz bem o desafio de ancorar, ficar devade. Leve como andar do rio, na mais mansa das tardes, me faz bem o desafio de ancorar, ficar devade.
Voltamos então, depois de você ouvir o pitaco do Márcio Selle aí, Quanto Há de Tempo com Zé Caradípia. E estamos chegando ao final do nosso Sons do Brasil de hoje. Hoje estamos escrevendo o capítulo 262 da história Sons do Brasil. E eu quero agradecer muito a presença dos nossos convidados. Bianca Bermudes, quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite, vir aqui falar desse projeto aí. A gente sabe que hoje essa coisa do online aí, devido a toda essa situação nossa, quarentena, etc e tal, está em voga, mas é claro que quando você faz o seu projeto é uma coisa muito específica, muito direcionada, e a gente tem que te parabenizar pela atitude, e eu tenho a agradecer você por ter aceito o convite e estar junto com a gente aqui.
E eu que agradeço a oportunidade de falar do Pedrada, de conversar com vocês, de estar junto do Márcio aqui, que é meu conterrâneo, e deixar um abraço a todos os ouvintes, um convite para que nos sigam nas redes sociais do Pedrada at Home, pode procurar no Facebook, no Instagram, acompanhar a agenda de palestras que já está sendo divulgada, assim como as bandas selecionadas, vocês vão gostar muito, a curadoria foi caprichada, e queria também agradecer, não vou citar os nomes, porque são muitos colegas da produção que estão comigo também, tem um pessoal muito bom que coloca o Pedrada at Home para funcionar, nas redes sociais também, enfim, deixar um abraço a todos, podem me procurar no Instagram, Bibermudes, Bermudes com um Z no final, e eu queria só deixar aqui uma reflexão, a arte é tudo o que através da linguagem poética nos conduz ao mesmo tempo à realidade e à transcendência. Então, muito obrigada a todos e mais uma vez agradecer o convite. Sucesso ao programa e sucesso para todos nós e saúde. E fiquemos com Deus aí sempre.
Bianca, muito obrigado mesmo e foi um prazer estar te recebendo aqui. Márcio Selle, também quero agradecer muito. A gente já vinha conversando há bastante tempo da participação do Márcio aqui no Sons Brasil. Estamos aproveitando desse momento de quarentena para que a gente possa expandir realmente o alcance do Sons Brasil. Então, nós estamos aproveitando para trazer esse pessoal que, teoricamente, estaria numa posição um pouco mais difícil para vir com a gente ao vivo. Mas eu estou muito agradecido, Márcio, por você estar junto com a gente em mais um capítulo do Sons Brasil aqui.
Eu que agradeço de coração, Serginho. Eu acompanho há bastante tempo o teu programa. E acho fantástico o trabalho que você faz, além de importantíssimo para a música. Ou seja, nós artistas sempre temos a esperança de que tenham muitos mais Serginhos por aí, para que a gente possa ter essas portas abertas que você sempre tem no seu programa, tão carinhoso com as pessoas que trabalham com cultura. Então agradeço demais, muito obrigado ao Lula também, à Bianca, prazerzão conhecer a Bianca, minha conterrânea. Vamos manter contato, com certeza. E eu quero deixar meu site, porque no site tem os contatos para todas as redes sociais, né? Então é Márcio Selle, com dois L, C-E-L-L-I, marcioselle.com.br. Ali tem contato para o Instagram, que é @marcioselle, Facebook marcioselle também, ou seja, me joga no Google que me acha.
É fácil.
É fácil.
Legal, gente, muito obrigado mesmo. Quero agradecer também Lula Mendonça, lá em Aracaju, no comando da nave Sons do Brasil, captando todo esse papo nosso aqui. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar as redes aí, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição lá para você ouvir a hora que quiser, do jeito que quiser, o programa que quiser. Márcio, a gente vai encerrar o programa, claro, com uma música do artista convidado. Então vou pedir para você apresentar a música que a gente vai encerrar o programa agora.
Então a gente encerra com Por Querer Demais, essa canção que também faz parte do meu mais recente trabalho, Da Minha Janela, uma canção autoral, parceria com o Zé. Espero que gostem. Está em todas as plataformas digitais e muitíssimo obrigado aos Sons do Brasil.
Queremos contar com vocês na próxima semana, junto com a gente aqui, com mais papo, mais prosa, mais ideia, mais música, mais informação e diversão também. Vamos nessa, encerrando o programa hoje com Por Querer Demais, com Márcio Selle. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Ando de mal pras coisas do amor, não sinto cheiro nem sabor, corro distâncias no vazio, olho pro mar sem cor, sem navio. Ando sem rumo a rodar as ruas, acolho sobras da noite escura e dou comigo riscando tudo, ando de mal com meu umbigo e dor comigo, riscando tudo. Mas eu ando, em algum ponto ando. Me machucando tanto, mas eu ando, desconfiando ando, me distancio tanto. Coisas do amor, não sinto cheiro nem sabor. Corro distâncias no vazio, olho pro mar sem cor, sem navio. Ando sem rumo a rodar as ruas, acolho sobras da noite escura e dou comigo riscando tudo. Ando de mal com meu umbigo e dou comigo riscando tudo. Mas eu ando, em algum ponto ando, me machucando tanto, mas eu ando, desconfiando ando, me distancio tanto.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.